A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
E aí, pessoal? Meu nome é Bruno Andrade. Eu sou criador de conteúdo do perfil Afrobásico e idealizador da marca Ruton. E o Ubuntu, para mim, é entender que faz mais sentido ser por nós do que apenas por si. Pois quando me projeto para o futuro, eu apenas serei porque todos nós seremos.
Fala, pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área, episódio número 45. Eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo. E quem a gente acabou de ouvir dando a definição de Ubuntu foi o Bruno Andrade, ele que é idealizador do perfil Afrobásico nas redes sociais e da marca Ruton. O cara sabe tudo de moda black. Valeu, Brunão. Agora vamos para o episódio, que o papo de hoje é vôlei. E olha, a gente tem um representante de peso nessa mesa, mas antes de chegar nele e apresentá-lo, vamos começar para quem vem junto comigo nessa resenha, comentarista de futebol nas transmissões da Globo, Pedro Moreno. Chega aí, Pedrão.
Fala, Diego. Tudo bem? Um abraço para você, a todo mundo que ouve a gente. O episódio de hoje está especial demais.
Chama aí para resenha também a Sabrina Conceição, coordenadora de transmissões da Globo. Tudo bem, Sabrina?
Fala, galera. Tudo bem? Animada para essa conversa, que hoje vai ser bom, como todos os dias, mas eu acho que hoje vai ser especial.
Especial com certeza vai ser. Agora eu vou fazer só uma pequena apresentação do homem que vai estar com a gente nessa mesa. Ele é de Contagem, Minas Gerais, com 19 anos, vestiu a camisa da seleção brasileira. Ele, em 2011, foi o melhor atacante da Superliga, já foi campeão olímpico, então tá buscando aí mais uma medalha olímpica. Tô falando de Lucarelli. Chega aí, Lucarelli. Prazer, cara, tá com você aí nessa resenha. Muito obrigado aí pelo tempo.
E aí, galera do Mutu, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um bate-papo muito legal, que as pessoas curtam bastante.
Lucarelli para o saque, vai começar, é o vôlei do Brasil, é o vôlei campeão olímpico. Essa é a seleção que é uma seleção de sonhos, sacando Lucarelli. Agora mais experiente, tá voando. Vem Lucarelli do fundo, agora é bonito. Lucarelli, ponto do Brasil.
Então, Lucarelli, a seleção brasileira ela fez 3 jogos amistosos contra a Venezuela na semana passada. Venceu os 3 jogos por 3 sets a 0, e em nenhum desses 9 sets ao todo deixou a Venezuela fazer mais de 20 pontos. Foi um retorno sensacional do Brasil, lembrando que o Brasil não entrava em quadra, né, desde a Copa do Mundo de 2019, quando foi campeão, inclusive. E eu queria que você pudesse falar desse retorno às quadras, justamente no momento também que o técnico, o Renan Dalzotto, está se recuperando da Covid-19, ele que ficou mais de um mês internado e recebeu alta na última sexta-feira. Então, como que a comissão técnica, sob o comando interino atualmente do Carlos Schwanck, que tá ali, que tem como assistente o Ricardo Tabachi, como que a comissão técnica e os jogadores têm conseguido manter o foco, sabendo que o técnico principal, né, o Renan Dalzotto, ainda está se recuperando da Covid-19, tem esse drama fora ali das quadras?
Eu acho que justamente por ser um grupo muito unido, né, a gente realmente está fazendo, é óbvio, pelo um objetivo comum, né, que é todo mundo chegar bem nos campeonatos, esses 2 campeonatos agora da VNL e na Olimpíada, e também, óbvio, pelo Renan, né, que é um cara, né, muito querido por todos nós, né, e que nesse momento agora estamos muito mais tranquilos, né, o Renan que agora vive uma evolução enorme no seu quadro, então a gente fica muito mais tranquilo nesse momento, né? A gente fica agora na expectativa para ele melhorar ainda mais rápido e se juntar a todos nós, então a gente está mandando essa energia positiva para ele, e eu acho que é isso, eu acho que o compromisso que a gente tem, não só com nós mesmos, mas com o grupo em geral, acho que essa responsabilidade, né, de continuar trabalhando muito forte, também dando essa força para o Chong, que aqui pegou essa bomba aí na mão dele, então acho que todo mundo se ajudando, né, que eu acho que o objetivo, como eu disse, é um objetivo comum, então a gente tem que trabalhar de mãos dadas nisso aí.
Lucarelli, ó, tem um cara aqui nesse grupo aqui que falou bem assim: poxa, cara, a gente tem que falar muito com o Lucarelli, que a gente vai ter 30 minutos com ele, e cara, é muita coisa pra gente botar e falar em 30 minutos. Ele tá até tímido pra chegar no papo, Mas eu vou deixar ele fazer a próxima pergunta para você, só para dar essa iniciada aí no papo. Fala, Pedrão.
Eu tava contando para eles que, pô, quando eu comecei a cobrir vôlei, você tava chegando em São Paulo, tava chegando no SESI, tava recém saído do Minas, então, assim, eu vi muito perto, assim, a tua evolução. É, principalmente até o ciclo de 2016, que foi quando eu dei uma saída do vôlei. Mas eu vou dar uma passeada breve aqui por esse último ciclo olímpico da seleção, e eu queria que você fizesse uma análise desse ciclo da seleção junto com o teu ciclo, para a gente entender como é que você e a seleção chegam a Tóquio. O ciclo ele já começa com uma troca de técnico, a saída do Bernardinho para a chegada do Renan, que é algo que não acontecia desde 2001 na seleção brasileira, uma troca no comando técnico. Aí na Liga Mundial 2017 a seleção é vice para a França. No ano seguinte você sofre uma lesão gravíssima no tendão de Aquiles, que é sempre uma lesão muito delicada, ainda mais no esporte, onde se salta tanto como é o vôlei. 10 meses você fica fora das quadras. Aí Liga das Nações do ano seguinte, sem você, o Brasil fica em quarto. No Mundial de 2018, vice de novo para a Polônia, na segunda colocação. Na Liga das Nações de 2019, você volta, mas ainda buscando a tua melhor forma, o Brasil, quarto de novo. E aí 2020 vem a pandemia. O calendário da seleção brasileira quase que praticamente inexiste em 2020. E agora 2021, você de time novo, jogando na Itália, jogando no Trentino, vice-campeão da Champions, semifinalista do campeonato italiano e destaque do time. Como é que chega o Lucarelli e a seleção brasileira para esses Jogos de Tóquio? É
exatamente, né? Tivemos essa troca no comando técnico. Né? Eu acho que o Renan chegou, né, com o grupo e logo já nos entendemos muito bem, assim, o Renan com um grupo de modo geral. Então, acho que foi uma relação muito, muito tranquila, muito boa. A gente conseguiu, nesse ano de 2017, essa final da Liga Mundial contra a França, né, um belo jogo 3-2. Fomos campeões da Copa dos Campeões no Japão, no final do ano. Daí, 2018, infelizmente, não pude participar da seleção por conta da lesão. 2019, quarto na Liga das Nações e campeão da Copa do Mundo no Japão também. Então, acredito que nesse ciclo olímpico o Japão vem nos dando sorte, né? A gente espera que continue assim, né? Agora a gente tem mais um próximo campeonato lá, então a gente espera que o Japão continue nos dando muita sorte. A gente brinca que os últimos anos a gente acho que nunca perdeu uma partida no Japão, então a gente, nem campeonato, nem partida, assim, muito pouco. Então a gente está com essa expectativa que continue nos dando muita sorte. E como pessoa, eu acho que eu chego num momento, eu acho que mentalmente muito bom. Eu acho que amadurecimento depois de todos esses anos, né, de passar por todos esses pepinos nos últimos anos, lesão, mudança de país, chega num país com um problema de Covid, no meio do campeonato, tinha apenas chegado um mês, perdi meu pai, então todos os acontecimentos foram acontecendo assim de maneira abrupta, então foi realmente uma necessidade grande, né, de passar por esses momentos da melhor maneira possível. Então, acho que mentalmente, assim, psicologicamente, eu chego muito bem. E agora é entrar no ritmo de novo, né, o ritmo da seleção, que é um ritmo muito intenso, ritmo de treinamento, ritmo de academia. Então, acho que agora recuperar essa forma que é necessária, que a gente usa muito aqui, para chegar bem nesses próximos campeonatos.
Conciliando o físico e o mental, dá para dizer que a gente vai ver em Tóquio o auge do Lucarelli?
Espero que sim, espero que sim. Eu acho que se a cada ano da minha carreira eu conseguir ir evoluindo em vários aspectos, eu ficaria muito feliz. Eu acho que seria o sonho de todo atleta, né? Então eu espero que eu possa jogar essa Olimpíada e chegar no meu melhor. Eu acho que para o grupo vai ser de grande valia. Eu acho que todo mundo tem esse desejo de chegar no seu melhor na Olimpíada. A gente sabe que assim a gente tem grandíssimas chances de tentar buscar mais um ouro, então seria maravilhoso.
E Lucarelli, tem mais outra pessoa aqui também que tá a fim de trocar ideia contigo. Não sei se você lembra dela, porque é muita gente entrevistando nessa carreira toda. Mas a primeira vez que ela te entrevistou ficou marcante. E aí ela falou assim: não, já entrevistei o Lucarelli, estava no início da minha carreira. O cara é sensacional, super gente boa. Não, vamos junto, vamos entrevistar de novo o Lucarelli, que é a Sabrina Conceição, que agora está entrevistando o Lucarelli muito maior do que já era quando você entrevistou pela primeira vez, né, Sabrina?
O Diego hoje ele tá expondo a tietagem, né? Tô vendo, tô só observando. Mas eu te entrevistei lá em 2012, 2013. Eu acho que você já ainda tava no Minas. Faz tempo. Mas eu vou engatilhar, já que a gente tá falando de Olimpíada. É a seleção brasileira atual campeã, né? A gente levou a medalha de ouro aqui no Rio, em casa. Fácil jogar com torcida em prol. Mas eu queria saber qual a experiência e quais são as lições que você vai pegar de 2016 e levar para Tóquio em relação ao aprendizado, à questão de quadra e à questão de amadurecimento e acho que de foco. O que você vai pegar da sua malinha de 2016 e trazer para 2021?
Eu acho que exatamente essa questão, a última que você comentou do foco, né? Eu acho que pelo que eu vivenciei em 2012, né, que eu pude vivenciar com eles em alguns momentos, pelo que eu vivenciei na pele em 2016, eu acho que num campeonato assim de tão curto, né, com poucos jogos e jogos importantes, todo jogo realmente conta muito, né, pela questão da classificação para ir para as quartas de final inicialmente, semifinal, então eu acho que esse foco ele é muito importante. A gente não tem tempo para realmente perder nenhum momento de atenção, de descanso com outras coisas. A gente tem um jogo pesado, outro dia a gente descansa e treina, no outro dia já tem um outro jogo pesado. Então, eu acho que essa questão, né, eu acho que além de estar focado, essa questão que nós temos a nosso favor, que é da União, a gente sempre tem um grupo muito bacana, então isso facilita muito nesses momentos de competições que a gente fica, né, como a gente vai acontecer agora na Itália, que a gente vai ficar um mês trancafiado no hotel. Então, acho que quando você tem um grupo que se lida muito bem, fica muito mais fácil, né? Isso diminui o risco de atritos, que é normal acontecer num tempo tão longo assim junto, longe né, das nossas famílias, das esposas e filhos. Então, acho que facilita muito. Eu acho que é isso. O que eu venci em 2016 foi exatamente isso. O momento que a gente realmente estava todo mundo junto, né? A gente teve vários incidentes de lesão e mesmo assim era um dando força para o outro, um fazendo a mais pelo outro, né? E essa questão da concentração, saber da importância, né, de tudo, do trabalho. Então acho que o que eu levo de 2016 é basicamente isso.
O Brasil é campeão olímpico!
Número 18!
E agora ele, Ricardo Lucarelli!
O cara da superação, da tranquilidade, do passe brasileiro.
Lucarelli, o que você estava falando dessa questão de... É a primeira vez que, enfim, a gente nunca passou por esse momento, né, de pandemia. Como que vai ser esse processo na Liga das Nações? Que eu acho que já vai ser um esquenta para Tóquio, né? Até da questão da quarentena. Os atletas também vão ter que ir para Tóquio com um período antes. Enfim, cada esporte vai realizar de uma forma. Mas na Liga das Nações, vocês vão chegar lá... E qual vai ser o processo, assim? Vão ficar quanto tempo em quarentena? Vão conseguir? Tem como fazer algum tipo de atividade dentro do quarto de um hotel? Você é um cara gigante. Então, assim, o quarto de hotel, não sei se vocês dividem o quarto, cada um fica no seu quarto. Como que vocês estão se organizando para isso?
Cara, essa questão dessa logística eu ainda não sei. Está chegada lá na Itália. Então, isso realmente eu ainda não sei como vai funcionar. Se a gente vai chegar... Obviamente, nós vamos fazer o teste assim que chegar, isso eu tenho certeza. Então, a gente já vai fazer o teste bem na chegada, para já ter o resultado o mais rápido possível, para assim começar as atividades fora, para não colocar nenhuma outra equipe, ou até mesmo a nossa delegação em risco. Então, isso é o primeiro passo. E nós ficamos normalmente em duplas, nos quartos, isso é quase de praxe já. Então, vai ser basicamente isso. Acho que no início... vai ser um pouco mais complicado, até essas questões das testagens que vão ser, acho que de 2 em 2 dias praticamente. Não vamos ter muito a fazer além de ginásio e hotel, né? Vai ser bem restrito mesmo. Eu acho que a única diferença da Olimpíada para essa competição é que ali nós vamos ter no hotel somente pessoas do vôlei, né? Só as equipes do vôlei masculinas, serão 12, eu acho, no nosso hotel. E ali em Tóquio é um pouco mais diverso, né? Você vai poder encontrar pelo caminho, no refeitório, ou andando pro seu apartamento, pessoas de outras delegações, de outros esportes, feminino e masculino. Então, acho que a interação fica um pouco mais fácil e mais ampla. Então, nessa questão de estar num lugar só e poder trocar experiências com outras pessoas, acho que na Olimpíada, com certeza, é um pouco mais tranquilo de passar. Ali na Liga das Nações você é só a galera do vôlei, então acho que isso fica um pouco mais maçante, mas é tranquilo. Acho que, como eu tinha dito, essa questão da gente se dar muito bem facilita bastante.
Eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá em 2015, para lembrar um episódio, para traçar um paralelo a algo que a gente vive hoje. Fase final da Liga Mundial de 2015 no Rio, era evento teste para as Olimpíadas no Maracanãzinho. A seleção vinha sob muita pressão e aí o Brasil perde para a França e fica de fora da final, entre aspas. Hoje o cenário é diferente, a seleção não sofre a pressão que vinha sofrendo daquela época, porque foi um ciclo muito sofrido, de muita pressão. Mas logo depois daquela eliminação, eu estava conversando com o Lipe, ali próximo ao vestiário do Maracanãzinho, e ele me disse, cara, a gente precisa muito de alguém inteiro para ajudar o Lucarelli a virar. Você foi o maior pontuador da seleção em, se eu não me engano, 10 dos 12 jogos que a seleção fez naquela Liga Mundial. Lembrando que o Lipe estava lesionado, o Wallace também sofria com uma lesão, o Murilo já passava muito mais do que virava, e os outros atacantes estavam oscilando muito, e acabou que você ficou sobrecarregado. O Olimpíadas foi outra história, o Wallace estava inteiro, comandou a seleção e o ouro ficou com a gente. Eu contei essa historinha para poder chegar até o Leal. É um jogadoraço que reforça a seleção aí desde 2019. Ele chega para essa Olimpíada, assim como você também, embalado, campeão italiano com Civitanova. Traçando esse paralelo com o que o Lipe disse lá em 2015, o Leal, ele é esse cara inteiro que a seleção precisa para ajudar o Lucarelli a virar? Como é que tá a sintonia dessa dupla?
Cara, ele dispensa comentários, o poder ofensivo que ele tem é impressionante, é um cara que saca ataque e bloqueia muito bem, é realmente um cara, é a máquina feita para fazer ponto, ele realmente é muito bom no que faz. Então, tanto que quando a gente jogava junto, eu acabava mudando um pouco a minha função, por saber o quão bom e eficiente ele é nisso que ele faz, então eu acabei me tornando, junto com ele, um jogador um pouco mais defensivo, digamos assim, que tentava ser um pouco mais eficiente na recepção, contribuir mais na defesa, para tornar um pouco mais equilibrado quando a gente está junto.
Leal! Com jeito, Leal! Que categoria, né? Preciso ter muito recurso. Leal, que é uma cara nova para essa seleção, que tem uma história belíssima. É o primeiro a se naturalizar, a defender um esporte coletivo brasileiro. 4 anos de quarentena, não é mole não, né? Depois de uma vida quase inteira, conquistando tudo que tinha direito no Cruzeiro.
Então, eu acredito que ele é, assim, esse jogador que tem um poderio de ataque impressionante. Então, acho que é basicamente a nossa seleção é muito bem servida, né? Nós temos opostos que são muito bons de ataque, que pelo que eu venho visto agora no início de treinamento, todos estão muito bem fisicamente. Então, isso é um ponto muito positivo. Nós temos outros jogadores da posição de ponteiro também que estão muito bem e que são atacantes natos também. Então, isso é muito bom. Nós temos centrais que são muito bons de ataque, então eu acredito que nós temos uma seleção muito ofensiva, e eu acho que isso realmente é muito importante. E agora eu acho que o foco justamente é não se lesionar, né? Eu acho que todo mundo realmente focar em trabalhar muito bem na parte física, repousar muito bem, se tratar quando tiver alguma coisa já para acabar com o problema já no início. Então acho que esses próximos dias até chegar na Olimpíada, foco total nesse quesito, para todo mundo chegar muito bem inteiro para essa Olimpíada.
A gente ouviu agora o Lucarelli falando, né, sobre a preparação da seleção, que está toda a vapor, mas eu sempre fiz uma pergunta mentalmente, né, como jornalista, de qual é o adversário que mais incomoda um atleta ou uma equipe de grande rendimento, que é o topo. Então eu vou te fazer essa pergunta. Para a Olimpíada, o grupo da seleção... Tem alguma outra seleção em específico que vem estudando para ser, de fato, a ser batida?
Eu acredito que, colocando de modo geral, assim, nessa Olimpíada, eu acho que as equipes que têm a maior atenção são as equipes que, nos últimos anos, mantiveram no nível mais alto por mais tempo. Então, acho que seleções como Polônia, como Rússia, Estados Unidos, Itália, que são seleções que estão sempre no topo, sempre brigando por títulos, sempre chegando em final. Eu acho que essas seleções são, com certeza, as seleções que a gente tem uma atenção um pouco maior, né? Óbvio que todas as outras seleções também têm as suas qualidades, mas eu acredito que essas, pela consistência e pela qualidade que têm, são as seleções que, com certeza, vão chegar como favoritas. Acredito que junto com o Brasil também.
Kaeli, a gente está falando de topo, de seleção brasileira. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais para o lado pessoal, porque eu fiquei sabendo que você era um cara muito bagunceiro na infância e que fez handball, fez natação, fez futebol, tentou fazer de tudo. E graças a Rafaela, sua irmã mais velha, você chegou no vôlei, teve uma experiência com vôlei, e o seu pai foi e te incentivou a ir mais longe e chegar onde você chegou nesse momento. E, além disso, você é um cara que sempre está envolvido com os artistas aí, do samba, é o Thiaguinho, é a Elza Soares entrevistando. Como que você consegue, porque o atleta te parte de um princípio que é muito difícil a gente perder o foco, né? Então você está o tempo todo, treino, 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 competição, 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 é uma evolução no modo que você vai tocar na bola, como você vai bater na bola, como você vai defender, como é que você vai correr, como que você vai saltar. É o tempo inteiro isso. E aí eu estou te perguntando essa questão fora da quadra, como que você consegue lidar com os momentos de respiro? A gente vê poucos, mas como que você lida com isso e como você aproveita esses momentos?
Cara, quando eu era mais novo, eu sofri um pouco mais, né, com essa questão de realmente nós temos uma vida muito intensa, e querendo ou não, se a gente quer realmente chegar no onde a gente quer chegar, tem que se abdicar de certas coisas. Então, quando eu era mais novo, eu tinha um pouco mais de dificuldade de lidar com isso, né, enquanto meus amigos estavam saindo, fazendo festa, eu estava concentrado para jogar, eu estava em viagem para jogar. Então, no início era um pouco mais tranquilo, era um pouco mais difícil, e hoje é bem mais tranquilo, assim. Eu sou muito mais zen em relação a essa situação de, às vezes, não ter o tempo para ir em algum certo evento, né? Mas eu continuo indo. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Se a gente ficar 100% focado só no nosso trabalho, chega um momento que você pira. E se você pensa também demais, só no lazer, só no fora, você acaba se prejudicando um pouco no seu profissional. Então, acho que o equilíbrio tem que pesar mesmo ali nesse momento. Então, eu me dou esses momentos realmente de ir no show. Eu gosto muito de ir no show do Thiaguinho, curto ir em eventos de sertanejo também. Então, eu quando eu tenho espaço, né, entre esses jogos, eu gosto de ir. Eu acredito que faz muito bem. Eu me sinto muito bem nesse lugar e sempre vou com meus amigos. Então, é também uma oportunidade de esquecer um pouco o voleibol e a gente falar de outras coisas, né, se divertir. Então, acho que isso para a cabeça é muito bom, né? Eu sempre, quando eu tenho um jogo sábado e faço algo domingo, segunda-feira você chega um pouco mais renovado, um pouco mais tranquilo, sem aquela parada de estar com a cabeça o tempo inteiro, né, no esporte. Então, eu acho que faz muito bem, né? O mais correto é você realmente entender o momento, quando se pode, quando não, né? Eu acho que isso vem com a maturidade dos anos. E eu acredito que hoje eu alcancei já essa maturidade, então para mim é muito tranquilo. Eu gosto muito de ir, mas eu tenho a consciência de quando eu posso ir, o quanto eu posso ficar. Então acho que isso é bem tranquilo. Eu não me privo, mas eu controlo.
Lucarelli, jogar no vôlei europeu é algo que se esperava que tivesse acontecido até antes com você, né? Mas você optou por permanecer no Brasil, foi super vencedor no projeto do Taubaté, e decidiu ir para a Itália, para a equipe do Trentino. Hoje você está com 29 anos. Eu queria saber, primeiro, o que que te deu essa certeza que esse era o momento certo e não lá atrás? E queria saber qual é a avaliação que você faz dessa tua primeira temporada jogando na Itália, que é reconhecidamente uma das ligas mais fortes do mundo. O que que você notou de diferença? O que que você acha que conseguiu melhorar no teu voleibol?
Sim, poderia ter, alguns anos atrás, já tido essa experiência na Itália. No fundo, eu não me sentia 100% pronto, né? Eu acredito que eu ia sentir muita falta da vida que eu tinha aqui no Brasil, né? Então, eu acho que essa decisão de ter ido na temporada passada foi justamente por isso. Eu já me sentia um pouco mais pronto, né, realmente, para provar essa experiência em outro país. Então, acredito que foi uma decisão realmente muito pensada para não arrepender e poder realmente render nessa nova experiência. O início foi muito complicado. Eu fiquei, né, uns 4 meses tentando fazer atividade em casa, até arrumei umas quadras de areia que eu fazia com alguns meninos aqui lá da minha cidade, em Contagem, Belo Horizonte, para tentar me manter em atividade. Tentamos fazer em Florianópolis com os técnicos da seleção e alguns atletas alguns treinos para a gente tentar se manter em atividade, mas a gente sabe que é completamente diferente, né, da nossa rotina de treinamento. Então, eu cheguei na Itália muito depois do time, eu acho que eu cheguei quase 2 meses depois dos outros atletas. Eu cheguei, fiquei 15 dias de quarentena, em casa, fazendo exercícios com elástico e, sei lá, totalmente fora, né, da nossa rotina, assim, não é o que a gente realmente faz. e já comecei a semana já muito intenso, né? Eu já cheguei lá, já tinha amistoso no sábado, então eu treinei segunda, já fiz esse amistoso no sábado, depois desse tempo todo sem treinar, sem jogar. Então eu realmente tive um início muito complicado, que eu tive que alcançar a minha forma física no decorrer da competição. Então eu estava correndo contra o tempo para tentar render nos jogos, mas tentando fazer um pouco a mais na academia para tentar realmente, né, chegar numa forma física adequada. Então foi, o início foi muito complicado, eu sentia que o corpo ainda não estava no jeito, né? Mas passando um pouquinho depois, ali para dezembro, janeiro, já comecei a me sentir um pouco melhor, e foi quando, né, eu realmente comecei a ajudar mais a minha equipe, principalmente no poderio ofensivo, e eu acho que eu evoluí, acabei evoluindo, que sempre foi uma coisa que eu exigi muito de mim, assim, que era a questão da recepção. Esse ano realmente eu me surpreendi bastante ali no campeonato. Eu terminei entre os, sei lá, não sei se terminei em sexto, se não me engano, em recepção, uma coisa do tipo. E para mim, por toda a minha carreira, terminar tão bem assim no quesito recepção foi uma coisa que surpreendeu até a mim mesmo. Então eu fiquei muito feliz com esse resultado. E aí eu espero que eu possa continuar evoluindo nesse quesito, tanto para os clubes e para a seleção. É um fundamento que ajuda muito, né? E eu espero que aqui também eu possa contribuir bastante nesse fundamento.
E na Itália estão rolando várias trocas aí nessa próxima temporada. A gente vai ver você no Civitanova, o Leal, que jogava no Civitanova, ele que é cubano naturalizado brasileiro, vai para o Modena, vai jogar com o Bruninho, levantador, Bruninho que estava jogando no Taubaté aqui no Brasil, atual campeão da Superliga, vai para o Modena jogar com o Leal, várias trocas ali, né? À toa que a Itália é uma das referências aí do voleibol mundial.
Eu tinha dois anos de contrato, na verdade, toda a nossa equipe tinha dois anos, três anos de contrato, mas o nosso time teve alguns problemas financeiros, e eles deixaram a nossa opção, se a gente achasse algum outro time que a gente poderia sair sem nenhum problema, porque eles estavam preocupados que eles não conseguiriam pagar, então eles foram honestos e disseram: a gente não sabe se a gente vai conseguir manter o projeto para o ano que vem, com todos esses atletas. E acabou que praticamente todo mundo já saiu o levantador e o posto, um central, o líbero, os dois ponteiros. Então, acho que deu uma reviravolta. Eu continuo na Europa, continuo na Itália, só que em equipe diferente agora.
E, Lucarelli, deixa eu te fazer uma pergunta. Ao longo da sua trajetória, você passou por algum caso de racismo? Você se sentiu preterido por ser negro? Ou aqui no Brasil, ou agora na Itália, ou em um clube específico que, obviamente, você não vai citar. Mas ao longo desses anos, você passou por alguma situação que envolvesse racismo?
Olha, eu tenho que dizer que eu sou provavelmente um dos poucos fortunados que não sofreu com isso. Já presenciei outros atletas negros que sofreram, a minha irmã já foi uma pessoa que já sofreu de racismo, então infelizmente é uma coisa que infelizmente ainda acontece, já estamos no século 21, 2021, e isso ainda acontece, parece que de maneira quase que comum, parece uma coisa normal, né, infelizmente, mas eu felizmente nunca sofri com isso, não saberia nem como reagir, eu acho que é uma coisa que não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido, mentalmente eu não consigo entender como uma pessoa consegue diminuir uma outra só pela cor da pele, então, sei lá, é triste, mas tenho que dizer que sou um sortudo nesse nosso mundo não ter sofrido com isso.
E nós, Lucarelli, somos sortudos por você ter separado esse tempo aí para trocar uma ideia com a gente. Muito, muito obrigado, é sempre um prazer a gente ouvir a história de um grande atleta, né, e de um grande atleta preto. É isso que a gente aqui no Ubuntu Esporte Clube sempre tenta levantar, porque por mais que hoje você é uma das sete referências olímpicas aí na seleção brasileira, e a gente tem muito orgulho dessas sete referências, ter aí não é só você de preto entre essas sete, mas ter você aí nos representando, subindo ao lugar mais alto do pódio, representando nas suas estatísticas também, de melhor ataque, evoluindo nas questões da recepção também. Então, assim, isso para a gente não dá nem para dimensionar o quanto que é importante ver a sua evolução em quadra. Porque você não está saltando, não está cortando, não está recebendo sozinho. Você, com certeza, é a inspiração de muitos e muitos e muitos que querem ser o Lucarelli em breve. Então, muito obrigado, Lucarelli. Obrigado por tudo e Boa Olimpíada, porque sorte, amigo. Sorte a gente não costuma desejar pro atleta, porque você batalha tanto, você vai conseguir. Então, boa Olimpíada, é só conseguir fazer o seu melhor dentro de quadra e toda a equipe. Como você disse, está todo mundo muito unido e tem tudo para ser mais um sucesso aí na Olimpíada de Tóquio.
Valeu, obrigado, é um prazer falar com vocês. É sempre uma honra poder servir de inspiração, não só para nós pretos, mas para todo mundo, mas com certeza para um país que vive de uma maneira, não só no país, no mundo, que vive de uma maneira racista. Eu acho que as pessoas pretas se inspirarem, né, poder servir de inspiração é um orgulho muito grande. E eu espero que eu esteja fazendo o meu trabalho direitinho, que as pessoas possam ver que nós também podemos almejar um lugar ao sol e que nós podemos e conseguimos. Então, um grande abraço para todos e que tudo dê certo nas Olimpíadas.
Valeu, Lucarelli. Abraço. Valeu,
cara. Um abraço.
Valeu, cara. Um abraço.
Sorte para vocês.
Obrigado.
É isso, pessoal. O Ubuntu Esporte Clube fica por aqui. Sigam a gente nas redes sociais. No Instagram, Ubuntu Esporte Clube. No Twitter, Ubuntu Esporte Clube. Até a próxima.